Agora, 8 da manhã, 36 minutos. Bom dia para você que está sintonizado em 92,5 da Santos FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Entre Linhas. Confirmando, 8 da manhã, 37 minutos agora. Bom dia para você que está conosco em 92,5 da Santos FM, na cidade de Santos e em toda a Baixada Santista e pelos quatro cantos do mundo, pela internet no santosfm.com.br ou através do nosso aplicativo disponível na Apple Store e também na Google Play Store. Está começando a edição desta terça-feira, dia 30 de janeiro de 2018, edição de número 527, 8h38. Quem está aqui comigo para fazer esta edição do Entre Linhas, o nosso convidado desta terça-feira é o biólogo e pesquisador da Unesp, Marcelo Pinheiro. Marcelo, obrigado pela presença, bom dia.
Eu que agradeço, Alex, pelo convite. Estamos aí disponíveis aí para responder as perguntas dos leitores também. Né?
Marcelo, que é um estudioso da questão dos manguezais aqui da Baixada Santista, também dos crustáceos, por exemplo, ele pode falar a respeito de uma situação que é bastante comum aqui na nossa região. O pessoal costuma comprar muito caranguejo, né? Tem que tomar cuidado, às vezes, com a procedência, até por conta da contaminação que existe nessas áreas de mangue. A maioria dos restaurantes, obviamente, né? O Marcelo depois vai explicar isso com mais propriedade, tem a sua certificação, compra esses caranguejos, por exemplo, em lugares que tem uma questão assegurada de qualidade, porém, nem todas as pessoas têm essa preocupação. Então, esse é só um dos temas, porque a questão dos manguezais, talvez, penso eu, é pouco valorizada e pouco discutida aqui na nossa região. A gente fala muito da preservação dos mares, fala muito da preservação da jureia, por exemplo, para quem vai lá para o lado de Peruíbe, mas passa muitas vezes em branco a discussão em torno dos manguezais, que tem inclusive um impacto muito forte na questão aí da vida das pessoas nas cidades, né? Questão até eventualmente de enchentes, né? Alagamentos. Você não tratar bem dos manguezais pode gerar esse tipo de problema, mas como eu disse, o Marcelo daqui a pouco vai explicar com mais propriedade essa questão no Entre Linhas de hoje. Antes de iniciarmos os debates, deixa eu começar a conversar aqui com o Marcelo. Aliás, antes de iniciarmos o programa, ele estava dizendo que tem uma novidade aí, ele está lançando um livro eletrônico, né? O pessoal chama de e-book, é o termo correto, né? E assim, à disposição de todos, né? Queria que você explicasse o que é esse livro, Marcelo, qual é o conteúdo desse livro e de que forma as pessoas podem acompanhar esse trabalho.
Ah, ok. Então, é uma ideia que nós temos já há algum tempo, desde que nós começamos a trabalhar com manguezais, né? Que foi por volta de 98. Então, nós temos um projeto de extensão universitária na Unesp, um projeto de educação ambiental sobre manguezais, no qual nós visitamos escolas de ensino fundamental. Fazemos uma pequena palestra, distribuímos uma cartilha em forma de história em quadrinhos gratuitamente aos alunos, e com essa experiência, o trabalho que nós viemos desenvolvendo na universidade com a professora Ana Carolina Talamone, que é uma pedagoga e psicóloga, nós tivemos a ideia de escrever um livro, um e-book. Ele tem 5 capítulos, aborda uma série de assuntos relacionados com o manguezal, principalmente, primeiramente explicando o que seria o ambiente manguezal, sobre a fauna, a flora, os impactos, né? Nós temos um capítulo que fala sobre a história da educação ambiental, é um arrazoado sobre os manguezais, um terceiro que tem mais de 30 atividades para os professores de rede pública desenvolverem trabalhos de dinâmica de grupo com os alunos, né? Uma análise da educação ambiental no caso do ensino fundamental do município de São Vicente, né? Como está essa situação, e um capítulo final onde a gente coloca um pouco sobre lendas, crendices associadas ao manguezal. Então é um livro que foi uma contribuição, um livro gratuito, como você bem disse. Ele está disponível no site do meu grupo de pesquisa, que é o CRUSTA, é o grupo de pesquisa em biologia de crustáceos. Então qualquer pessoa que entrar pode digitar, né, www.crusta.com.br. É um livro gratuito, você clica e você consegue baixá-lo sem maiores problemas.
É um material, inclusive, didático para professores aí de todo o Brasil que precisarem, né? Aliás, eu percebo, viu, Marcelo, que se talvez a minha geração, uma geração anterior, não tenha tido a oportunidade de ter a educação ambiental nos moldes como ela é hoje, a gente percebe que há uma preocupação das escolas, tanto as particulares e até as escolas públicas, em trabalhar a questão da educação ambiental com as crianças, e aqui na nossa região esse aspecto dos mangues, né? Então, se eventualmente um professor de uma outra região que também tem uma situação de mangue como a nossa, que quiser, é só baixar esse material que serve também como apoio na sala de aula.
Exatamente. Então, essa foi a ideia, justamente colocando também numa linguagem de fácil acesso. Isso daí é bem importante, né? Porque muitas vezes falta, essas informações estão pulverizadas em vários livros, na internet mesmo, né? Mas nós procuramos colocar no livro informações importantes para que possa ser usado justamente pelos professores para dar um plus, aí, um quê a mais aí, não é? Para os alunos, inclusive com essas práticas em sala de aula que podem ser feitas também em campo, né?
Aliás, Marcelo, me corrija se eu estiver equivocado, se eu tiver exagerado na análise. É por aí mesmo essa questão do trabalho em sala de aula da educação ambiental? Evoluiu muito nesse aspecto? Você sente que hoje as crianças, por exemplo, os pequenininhos, 5, 6, 7 anos, eles chegam em casa já com outro conhecimento que os pais, os avós não tiveram a oportunidade de ter acesso a essa informação? Como é que você vê, de uma maneira geral, essa questão da educação ambiental para as crianças e a questão dos manguezais aqui na nossa região?
Realmente é primordial, né, esse conhecimento, e as crianças hoje em dia elas têm exemplos aí dos professores, da própria mídia, né, que tem buscado cada vez mais mostrar a importância dos ecossistemas, não só do manguezal, mas do ecossistema praial, da Mata Atlântica, o ambiente marinho, entre outros, né? E eu falo isso porque em casa mesmo, né, nós... Eu já tenho 52 anos, aí muitas vezes um dia escovando os dentes, a torneira aberta, meu filho pegou, olhou feio para mim, desligou a torneira assim, eu fiquei indignado, né? Mas aí, na verdade, né, as crianças hoje em dia, os adolescentes, eles vêm já de uma geração onde existe já um controle maior, eles percebem e já viram isso, né? Que os recursos que antigamente eram ditos como renováveis não são tão renováveis assim. Você veja o problema da água, a água faltando para São Paulo, o que está sendo pretendido aí para o Rio Itapanhaú em Bertioga.
Que, aliás, deu muita discussão, né? O pessoal das entidades ambientais lá de Bertioga está bravo porque a gente não teve notificação agora no verão, mas a população de lá reclama na temporada que falta água. E aí você tem um projeto que vai captar água do Rio Itapanhaú para levar para São Paulo. Então, o governo do estado diz que é ok, que não vai haver nenhum tipo de problema. Mas os ambientalistas dizem que o estudo de impacto ambiental ali foi muito rápido, né? Não é conclusivo. Então, por isso, as reclamações, né, Marcelo?
No caso específico ali, são 4 mil litros por segundo que vão ser captados, em 40 que é a vazão do sistema ali, do Itapanhaú e o Ribeirão Sertãozinho. Então você veja que, apesar de ser somente, a gente fala somente 10%, mas esse montante aí pode alterar todo o equilíbrio da região ali, que é uma região equilibrada, uma região preservada, não é? Apesar de alguns pequenos problemas pontuais ali em termos de contaminação, mas é uma região que mantém uma beleza paisagística, onde nós temos aí uma pesca artesanal ali bem expressiva, marinas. Então, quer dizer, a comunidade realmente ela fica muito desagradada em função de muitas vezes não entender o que foi feito, né? Qual é esse projeto, e realmente é o que você diz. Eu não sou especialista maior para falar do assunto, mas alguns especialistas, colegas que nós temos conversado aí, estão assim profundamente preocupados aí com esse caso.
Agora, ô Marcelo, em linhas gerais, você acha que os mangues são muito maltratados aqui na nossa região? Falta, talvez, por parte do poder público em geral, um tratamento melhor para os mangues?
Olha, veja só, os manguezais, eles são ecótonos, né? Ou seja, são áreas de transição entre o ambiente marinho e o ambiente terrestre, né? Uma mistura ali de água do mar, água doce. Esses ambientes aí, são extremamente importantes para a manutenção da pesca, entre outros assuntos, não é? Entre outros serviços ecossistêmicos que esse ambiente presta. Aqui na região, nós temos ali um histórico, né, da colonização, né, do nosso país, que começou justamente aqui por São Paulo, a região aqui de São Vicente, que é a primeira cidade do Brasil. Então, notório, né, sabido que aqui nós teríamos um maior impacto, como temos de fato, né, por portos, complexos industriais, toda a problemática que nós tivemos aí em relação a Cubatão na década de 60, muito disso já resolvido, mas o que se esquece é que, mesmo tendo colocado filtros e o caso da poluição ter se revertido, nós temos aí o que nós chamamos de um passivo ambiental, ou seja, nós temos poluentes que estão presentes no sedimento, no leito dos estuários. E com essas dragagens ocorre suspensão e biodisponibilização, nós falamos, ou seja, ele se torna disponível na água. E essa água, como um meio de transição, não é? Dinâmico, ela vai afetar outras áreas, inclusive animais, filtradores, como ostras, ou mesmo caranguejos, peixes, né? Que muitas vezes se alimentam do fundo marinho ali, né? Então, quer dizer, o problema, eu acho que continua, e um dia até me perguntaram, né? Falaram assim, Marcelo, mas você fez um estudo, esse estudo aí encerrou em 2013, mas será que agora já não está melhor? Eu falei, olha, o que tem de acontecer é ficar pior, né? Infelizmente. Então, quer dizer, o que eu acho que seria necessário seriam estudos ali sendo feitos, não é? Projetos de pesquisa relacionados nessa área, o que muitas vezes é difícil nós sensibilizarmos aí uma Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, o CNPq, porque eles falam, nós estamos para financiar pesquisa, e isso é um monitoramento, isso não é pesquisa. Então, muitas vezes você tem que desenvolver e tirar o coelho da cartola, muitas vezes, né, para que esse projeto ganhe recursos e para que você possa prestar um serviço para a comunidade e mencionar, olha, tal alimento está contaminado em tal lugar, a condição de tal manguezal ela é melhor ou está prístina aí no ambiente, ainda que não foi afetado pelo homem, como é o caso da jureia, depois eu posso falar a respeito disso. O caso de Cubatão, num estudo que eu fiz, por exemplo, comparativo, Bertioga deu níveis de contaminação por metais, eu estou falando, né? No mesmo nível de Cubatão ou até um pouco mais. Eu fiquei até assustado com isso daí, porque num estudo que eu estava fazendo com um aluno meu, eu colocava Bertioga confrontando com Cubatão, e achando que Bertioga fosse dar um ambiente maravilhoso, né, para isso, porque tem uma beleza paisagística, fantástica, e Cubatão fosse ainda apresentar. Deu o Bertioga um pouco mais ainda do que Cubatão em relação a esses metais, veja bem. Agora, se você pegar a gama de poluentes que você tem na região estuarina e fizer um comparativo, é lógico que o Cubatão vai ter um maior nível de contaminação, e isso é visto por uma série de testes que você pode fazer com os animais, testes sanguíneos e outros, que você pode executar.
Deixa eu até pegar o bom dia do Sandro Tadeu, que está com a gente aqui, mas eu tenho uma outra pergunta para emendar nesse assunto. Tudo bem, Sandro? Obrigado pela presença. Olá, bom dia. Olá. A chuva é um complicador, né?
É verdade, Alex. A chuva, às vezes aplicativos que tem para você monitorar onde estão os ônibus param de funcionar, te deixam na mão, né? Quando você precisa.
A tecnologia, ela não é infalível, como diriam alguns.
Exatamente, né? Mas um bom dia aqui pro professor. Desde já, parabenizar aí pelo trabalho, né? Tava no caminho já acompanhando aqui a iniciativa do livro, muito bacana.
Nesse tema, já que o professor Marcelo falou a respeito dessa contaminação, eu citei agora há pouco a situação dos caranguejos. Até já acompanhando outras declarações do Marcelo, tem os restaurantes principais aqui da cidade, as pessoas também não precisam ficar apavoradas. Eles compram, de Cananéia, é isso? Lá de uma região ali em Cananéia, que tem uma fabricação, tem uma produção, melhor dizendo, desses crustáceos. Mas a grande preocupação é esse pessoal que vende na beira da estrada, que você não tem a certificação de onde é que está vindo aquele caranguejo. Certamente é um caranguejo contaminado, e que pode trazer algum tipo de doença para a pessoa que consome esse caranguejo, é isso, Marcelo?
Como eu estava mencionando anteriormente, eu desenvolvi um projeto até 2013, ele foi desenvolvido de 2010 a 2013, em 6 áreas de manguezais do Estado de São Paulo. E nós verificamos, por exemplo, que a região aqui de os manguezais de São Vicente, isso é numa análise que nós fizemos de metais, de 5 metais, na água, no sedimento, nas folhas das árvores de manguezal e no próprio caranguejo, em tecidos do caranguejo. E nós verificamos que São Vicente apresenta níveis de contaminação muito similares a de Cubatão e Bertioga. Né? Então, elevados índices ali de cobre, de cromo, nós encontramos ali mercúrio também. O mercúrio, nós temos encontrado mais associado com os sedimentos e não tanto com a carne do caranguejo, que é o que é ótimo, mas nós temos aí muitas vezes cádmio, resquícios de cádmio, e o consumo desses caranguejos de áreas de manguezal como essas, eles podem se muito consumidos, veja bem, isso é bom ser frisado também. Se a pessoa come 1, 2, 5 caranguejos, é uma coisa. Agora, se a pessoa gosta muito, come 25 caranguejos, a quantidade de metais que estão no tecido, elas vão ser incorporadas por essa pessoa e vão para onde? Elas vão para o fígado e elas vão trazer podem, né, trazer uma série de problemas ali, até neoplasias, entre outros. Então, mas veja bem, é o consumo muito grande desses animais.
O cara tinha que comer caranguejo todo dia, basicamente.
Exatamente. Mas existem pessoas que comem, porque o que acontece? Nós temos ali esse tipo de alimento, esse recurso, como um recurso de fácil acesso para a população, principalmente os ribeirinhos. Eu falo população mais carente, mas tem muitas vezes pessoas que vivem próximo ao manguezal e entram para capturar o caranguejo, porque gosta. Nossa. Da iguaria. É gostoso mesmo, né? Agora, o fato é que aqui para nossa região, o caranguejo, quando é consumido nos restaurantes, ele vem, a procedência dela é de cananeia, como você diz. E cananeia, as pessoas podem ficar completamente seguras, o ambiente está completamente adequado, o ambiente de manguezal. Então, nós não temos nível de contaminações altos, né, nesse local. Das 6 áreas que nós estudamos, as áreas prístinas, ou seja, com qualidade ambiental, seria Jureia em primeiro lugar, Estação Ecológica da Jureia e a área ali de Cananéia.
Santo Tadeu, só respondendo a Cidinha Santos, ela pergunta assim: cadê o Santo Tadeu? Chegou o Santo Tadeu, está aqui com a gente. Pode participar, pode fazer sua pergunta também ao Marcelo Pinheiro.
Santo. Mandar um abraço para a Cidinha aí, amiga querida, aí ouvinte assídua do Entre Linhas. Professor, que essa questão do desequilíbrio ambiental é muito complicada. E essa é uma pergunta que eu sempre me faço como jornalista, né? Porque o senhor falou muito bem, né? As empresas foram punidas, fizeram a lição de casa para a limpeza, mas existe um passivo muito grande que até hoje a população sente esses efeitos, né? E eu acho que o maior estudo que foi feito nesse sentido para ver os impactos da população foi um estudo realizado até pelo Núcleo de Saúde Coletiva aqui da Unisantos, há alguns anos, em 2010, a pedido do Ministério Público Federal, onde foi feito justamente um cruzamento de informações, apuração, por exemplo, de leite materno das mães, de ovos, enfim, e foi verificada que a poluição atmosférica e das águas, por exemplo, em Bertioga, que era onde se imaginava, como o senhor mesmo falou, que não tivesse contaminação nenhuma, tinha níveis, se eu não me engano, de chumbo muito elevados, enfim. Então, realmente, é algo que está aí, mas a gente vê uma pouca discussão, por exemplo, regional das autoridades. Diante disso, professor, o senhor como acadêmico, enfim, o senhor está na Unesp, que é uma universidade pública, mas que muitas vezes é esquecida, muitas vezes pelas próprias autoridades esquecem da existência da Unesp, que foi a primeira, inclusive, instalada na região. Como é que o senhor acha que poderia haver um diálogo melhor entre a academia e também as autoridades para a gente conseguir avançar nesse sentido, né? Para monitorar essas pessoas, até fazer um trabalho de educação, por exemplo, desses trabalhadores, né, que vivem no caranguejo, que muitas vezes é uma questão de subsistência, né, é uma fonte de renda deles, para a gente tentar mudar esse cenário.
É bem dito. Como você mencionou, Existem aí outros estudos, não é, que foram desenvolvidos e que vêm sendo aí desenvolvidos por pessoas sérias e assim, gabaritadas. O professor Camilo, que é Ramiro Seabra, né, que ele é um companheiro de pesquisas nosso, que é agora da Unifesp, mas tem parcerias com a Unisanta. O professor Denis Abessa, que é do meu campus, ali o campus do Litoral Paulista, em São Vicente. E o Denis, por exemplo, trabalhou com sedimentos aí no doutorado e vem trabalhando com vários outros ambientes em relação a essa parte de contaminação. Camilo trazendo informações ali, testes que podem ser utilizados no animal. Sendo trazidos esses testes, por exemplo, da Espanha, novas tecnologias. Então, quer dizer, pessoas gabaritadas para o desenvolvimento dessas ações, nós temos, e bastante. Eu posso dizer aqui, ó, nós tivemos agora em setembro do ano passado um grande evento internacional, né? Onde nós trouxemos, eu falo nós brasileiros, né? Nós santistas, nós trouxemos aí pessoas de vários países, né? Foi um evento fantástico, só relacionado com essa parte de contaminação. Eu sim sou um pouco cético em achar que as coisas vão retornar ao ambiente natural, com os índios andando e todos felizes, né? Eu acho que isso não vai acontecer. O que de fato acontece, nós temos que nos preocupar com o que nós temos ainda em condições médias ou com baixa contaminação para mantermos esses ambientes. Então, nós temos áreas de proteção ambiental marinhas, como a do litoral sul, do litoral norte. E se você observar o mapa onde tem essas áreas marinhas, bem na região ali onde nós temos a nossa Ilha de Santos aqui, né, em São Vicente, essa região é uma região que é de amortização, ou seja, ela já foi colocada fora, porque é uma região problemática por conta do porto, por conta do complexo industrial. Então, eu acho que assim, no meu entender, tudo que poderia contaminar e tudo mais, tal, logicamente com filtros e com todos os níveis de segurança, deviam ser colocados aqui e deixar os outros locais livres disso daí, já que eles estão ainda em condições. O que a gente pode fazer para tentar pelo menos monitorar e não deixar as coisas chegarem a níveis alarmantes? São recursos aí que devem ser destinados pelas instituições de fomento, não é? Ou mesmo, uma boa ideia, a CETESB, não é? Que é uma companhia que foi criada justamente para esse fim, para ver a qualidade ambiental, não é? Que, em relação a isso, fez um estudo belíssimo em 2001, envolvendo água, sedimento, animais, e eu, se não me falha a memória, até vegetação, mas fez um estudo belíssimo aqui na nossa região, bem completo, esse estudo não foi refeito. E ele não foi refeito porque ele é caro. Se você for, por exemplo, fazer dosagem de metais, por exemplo, no meu projeto para fazer esse trabalho, com toda essa matriz que nós fizemos, foram gastos R$56 mil. É muito dinheiro. E fora o trabalho que você tem para ir em cada local, coletar essas amostras de forma adequada, né, para uma análise ali bem, bem feita, não é? Então, quer dizer, nós temos todos esses problemas. E aí, o que acontece é que muitas vezes vem nos procurar. Nós, como universidade pública, nós, a Unesp, a USP, a Unifesp, a população mesmo, ou às vezes prefeituras, vem nos procurar. Professor, o senhor pode ajudar? Nós ajudamos, quer dizer, nós tentamos ajudar nessas demandas até um determinado nível, não é? Agora, quando extrapola, a gente sabe da importância de ter um trabalho muito mais aprofundado, muitas vezes, só que para isso demanda dinheiro. Isso, às vezes, demanda, além de recursos humanos, que muitas vezes nós não temos, porque a nossa infraestrutura permite orientar um certo número de alunos. Então, quer dizer, nós não podemos extrapolar. Então, muitas vezes a gente fica, eu vou dizer por mim, a gente fica assim, chateado por não conseguir assim, ter pernas, vamos dizer assim, para poder ajudar, né, as prefeituras, como Bertioga mesmo. Eu fui procurado, fui algumas vezes para Bertioga, não é? E eles têm lá em Bertioga assim, uma preocupação muito grande com o meio ambiente, justamente por conta da beleza paisagística, que é fantástica ali, E às vezes eles falam, professor, pô, o professor podia fazer. Eu falo, poderia, mas eu não tenho condições. Então, muitas vezes você fica atado. Outra coisa, só respondendo em relação ao Ministério Público. Esse projeto, quando eu fiz um relatório final e tenho publicado os trabalhos científicos, que aí já era uma outra linguagem, no inglês, sim, e uma linguagem científica. Mas eu fiz um relatório e esses relatórios foram entregues ao Ministério Público local. O mesmo tem sido feito também pelo professor Denis, pelo professor Camilo, entre outros colegas, não é? É, alguns às vezes não fazem isso, mas a grande maioria sim. E muitas vezes, não é que não se toma providências, eu acho que a situação ela é muito caótica. Você veja o problema do incêndio que aconteceu na outra carga. A quantidade de contaminantes que foram para o ambiente é uma coisa, sabe, absurda.
Quem acha que foi resolvido está enganado, né?
Não, está enganado. Então, quer dizer, é o mesmo caso de Mariana, sabe? Quem fez não retorna para o ambiente o que é necessário para ter uma reversão ou plantio de manguezal onde foi morto o bosque de manguezal, como aconteceu nesse caso aí. Então, quer dizer, a luta é grande.
Hoje nós estamos tendo mais um dia de muita chuva. Anteontem, nós já tivemos o tempo assim mais fechado, né? E obviamente algumas áreas da nossa região sofrem mais com a questão dos alagamentos. Eu já ouvi, Marcelo, algum tempo atrás, a seguinte situação: quando você constrói de qualquer jeito numa área, por exemplo, de manguezal, o manguezal ele é um berço de sedimentos, né? Ele recebe, por exemplo, água que escorre das montanhas, dos morros e tal, e ele acaba absorvendo esse sedimento. Eu estou dando uma explicação bem simplória. Se você, por exemplo, aterrar um mangue, obviamente você vai mandar esse sedimento para outro lugar. Quantos por cento você colocaria? Não sei se você tem algum estudo nesse sentido, mas é só para a gente contextualizar. Essa questão das enchentes aqui da nossa região, quantos por cento a gente pode colocar na conta de terrenos que são feitos, né, áreas que são aterradas de qualquer forma, inclusive de mangue, e aí acaba virando um problema de inundação e enchentes nos bairros, principalmente aqui da região?
O uso dos manguezais aí pelo homem é problemático nesse sentido, né? Então existe um desrespeito por esse ambiente, justamente por conta de um dos serviços ecossistêmicos que ele faz, que é o processamento da matéria orgânica, a liberação de gás sulfídrico, que tem um cheiro característico de ovo podre, e que todo mundo associa o manguezal ao esgoto. Pode jogar o esgoto ali porque já está cheirando mal, né? Então, o homem, na sua benevolência, ele vai nesse local e ele tira esse esgoto, a terra, e constrói um grande prédio bonito, né? Então, tira essa situação aí da vista. O projeto Singapura, que foi feito nos locais mesmo ali, tirando em alguns lugares as palafitas e colocando aquele prédio do Singapura na frente, isso aqui foi feito aqui na nossa região, né? Então, quer dizer, toda essa mudança, esses aterros aí, mexem com a hidrodinâmica local. E isso daí, logicamente, deveriam ser realizados, pelo menos no que eu penso, aquelas áreas, aquelas piscinas de contenção, né? Para quando ocorrer, por exemplo, chuvas maiores, essa água ser desviada para esse local. Muitas vezes isso não é feito. E muitas vezes também a população, por baixa renda, desconhecimento e tudo mais, toma posse novamente dessas margens e constrói as palafitas e várias que também acumulam sedimento e que causam uma série de problemas, inclusive problemas de poluição. Então, quer dizer, é um problema grave. Eu não sei mencionar para você em termos assim de porcentagem aqui, mas cada vez que eu, pelo menos, consulto alguma coisa relacionada com o manguezal na internet ou vejo na televisão, nós vemos, às vezes, grandes áreas onde a vegetação é queimada e é suprimida essa vegetação, aterrada, e são feitas construções, principalmente as construções irregulares, que não tem uma aprovação, não tem prefeitura, né, que é louco o suficiente para dar autorização para construir numa área de manguezal. É um crime ambiental, uma área de preservação permanente que precisa ser mantida. Mas o fato é que se retira...
Mas isso agora, né, Marcelo? Construções de 20, 30 anos atrás... Talvez não tivessem o mesmo controle.
Não, eu acho que é o que nós estávamos falando no início, né? Nós tivemos aí uma mudança, uma conscientização ambiental, justamente por os processos de educação ambiental em escolas, né? Para reversão desse problema. Mas o fato que o que foi desmatado e foi construído não é revertido novamente em manguezais, né? E aqui na nossa região, nós temos aí um percentual ainda bem grande de manguezais e uma coisa que eu gostaria de mencionar é que nós temos vários pescadores. Tem pessoas que não sabem disso, mas nós temos, por exemplo, a Vila dos Pescadores, ali em Cubatão, onde nós desenvolvemos trabalhos com eles, o Vadinho, por exemplo, que é um líder de comunidade, e nós entramos lá para dar palestras para esse pessoal. Eles fazem uma série de trabalhos em conjunto conosco, e nós publicamos agora, está para sair no boletim do Estudo de Pesca, um trabalho sobre a entrevistas com esses catadores, vendo o conhecimento tradicional que esses catadores têm. Num outro estudo anterior, 80%, por volta de 80% do que a gente vê cientificamente, tem respaldo no que os tradicionais falam para nós em relação a conhecimentos. Ou seja, é uma população carente, ela precisa realmente desse ambiente para subsistência. A maior produção no estado de São Paulo, veja só, de siri, é aqui em Cubatão. Não sei se vocês sabiam disso. Vem aqui de Cubatão. Tá? Então, quer dizer, é uma área de importância. Isso daí, sempre quando nós estamos assim trabalhando, fazendo nossos estudos, a gente sempre comenta isso daí, dessa preocupação justamente, né? Porque eles ficam muito irritados, e a gente até compreende isso, quando a gente fala que está contaminado, porque isso eles sabem que reflete no animal que eles veem na pista. Mas o fato que, ó, por exemplo, metais, eu já mencionei a situação. Uma vez uma colega minha, uma professora, falou assim: Marcelo, vamos fazer piretroides, inseticidas. Ela fez uma série de outros nesses animais são vendidos da pista também, com alguns problemas aí em níveis superiores ao que é o recomendado pela Anvisa, né? Então, quer dizer, é uma situação bem caótica mesmo, bem preocupante.
E professor, até mesmo o senhor estava falando anteriormente sobre a questão do lixo, né? A gente assim, a dos resíduos, enfim. Até que ponto esse lixo doméstico, assim, que vira e mexe a gente acaba observando nos mangues, isso contribui também para os animais, né? Que impede a reprodução dos animais ou até afetam o desenvolvimento deles plenamente. E uma outra questão é que vira e mexe quando chega essa fase de chuvas e tal, né? É muito comum, por exemplo, a gente ter aquelas informações: olha, não jogue lixo nas encostas dos morros e tal. E quando a gente conversa com a população dos morros, muita gente se sente ofendida com isso. Ela fala: olha, poxa, você acha que a gente não sabe que não pode fazer isso e tal? Isso eu já me deparei com moradores. Por exemplo, quando tem matérias nesse sentido dos mangues, os moradores das comunidades, eles ficam ofendidos também com esse tipo de coisa? Olha, porque passa a ideia que é só eles que jogam lixo irregularmente e tal. Queria que o senhor falasse um pouco isso, até pela convivência que o senhor tem, né, com essas lideranças, o que que eles pensam quando saem notícias desse tipo.
O lixo é um dos problemas aí recorrentes, né? Nós aqui na Baixada Santista, nós levamos esse lixo, subimos a serra acima com eles ali, né? Existiam problemas de lixões, inclusive o problema de Bertioga, ao meu ver, seria de um lixão antigo que existia na BR-101, hoje ele está desativado, mas eu acredito e até mencionei isso para o pessoal da Prefeitura, a Secretaria do Meio Ambiente, é que seria interessante estudos naquela região para ver se esse lixão ainda ele não está emitindo chorume. Uhum. O chorume, não é que aquele líquido preto, fétido, que sai do lixo orgânico, etc., ele tem uma elevada concentração de vários poluentes, principalmente de metais pesados. Então, ele é uma fonte, sim. Eu vou dizer um outro caso também, aquele lixão da Lemoa, que também foi desativado. Sambaiatuba, ali em São Vicente, também foi desativado. Vocês acreditam que eu encontrei um caranguejo com uma malformação? Inclusive, eu mostrei isso daí numa entrevista, não é? o animal tinha uma malformação na pinça, ele tinha, em vez de um dedo fixo na pinça, ele tinha 5 dedos, então ficava como se fosse uma mãozinha.
Era um mutante o caranguejo.
Era uma mutação ali que aconteceu.
Inclusive saiu assim na reportagem da ocasião, né? Não sei se era o termo mais correto.
Exato. E veja só, até alguns repórteres vieram depois, o professor, não tem como a gente pegar um daqueles caranguejos mãozinha pra gente mostrar? Eu falei, não é assim, né? Então, quer dizer, um aconteceu aquela malformação na mão, o outro na carapaça, o outro no abdômen, enfim. São algumas malformações que podem acontecer em estruturas diferentes no animal. Mas o fato é o seguinte, nessa análise sanguínea que nós fazemos de um teste chamado de micronúcleo, nós vimos que em populações naturais, em ambientes conservados, nós encontramos uma célula com micronúcleo, que pode acontecer normalmente, mas uma célula em 1000. Nesse animal, nós temos 12 em 1000. Ou seja, 12 vezes mais, entendeu? Então, esses poluentes, toda essa miríade, essa gama de poluentes aí no ambiente, nesse contato com o animal, com a própria água, né? Ou com o próprio sedimento, como eu falei, com a própria folha das árvores que se contamina, o animal ele adquire essa contaminação. Isso daí passa na cadeia trófica, né? Animais maiores, o homem vai consumir um caranguejo que está contaminado porque se alimentou de folhas que estavam contaminadas, porque a água estava contaminada ou sedimento. Enfim, é algo do gênero, né? Agora que você falou em relação a esse problema do lixo, isso daí eu vou colocar no genérico, sabe? Você visita banheiros de aeroportos e tudo mais, e você vê que a educação ainda falta em pessoas até de bom nível. As pessoas não sabem usar um banheiro corretamente, não sabem dar descarga, não sabem lavar as mãos depois de sair no banheiro. Ou seja, perto de casa tem uma sorveteria, ela se encontra papéis jogados no chão. Então, quer dizer, um mínimo necessário, a gente vê pessoas varrendo lixo para dentro de boca de lobo. Ah, porque a água vai descer, ela vai levar embora. Ele vai embora para onde? Então, quer dizer, não existe um pensamento nesse sentido. E com essas correntes fortes marinhas, você veja a quantidade de lixo que vem para as praias ali. Isso daí é do próprio lixo que o pessoal deixa na praia. Tem pessoas que tiram, mas tem pessoas que ficam indignadas, ficam até bravas. Estão me chamando de porco? Como que é? E não é isso, poxa. Todo mundo está cuidando. O ambiente é nosso, nós temos que cuidar. Eu fico com dó dos nossos descendentes. É só isso que eu falo, sabe? Meus netos, bisnetos aí, que talvez não venham a conhecer. Mas, uma falta de consciência, não é? com o ambiente. Agora, existem alguns moradores de morros que jogam lixo? Certamente existe, é o que eu estou falando. Tanto os moradores de morro, como também o cara que mora numa casa grande, porque não tem consciência. Alguns não têm ainda, infelizmente. É um trabalho de formiguinha. Eu acho que nós estamos indo por um bom caminho. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais preocupadas. A criança puxando a orelha do adulto, como aconteceu comigo, mencionei para você no começo, né? Então, quer dizer, são coisas que acontecem e a gente fica indignado. Uma criança me chamando a atenção? Sim. Ela é o nosso replicador. Nós investimos nessa educação e a criança vai retornar isso para o pai, para a mãe, para o avô e vai mudando as condutas.
Aliás, é uma pena, né, Sandro? Porque a gente que tem a possibilidade de, durante uma hora, ficar conversando sobre esse tema aqui, a gente tem a nossa audiência, é importante que as pessoas que acompanharam a entrevista do Marcelo hoje, elas também possam multiplicar essa informação, mas o que a gente percebe, infelizmente, primeiro por uma precarização da nossa profissão como comunicadores, é que as pessoas elas não estão preocupadas em despender uma horinha, 30 minutos, 40 minutos que seja, para ouvir ou para debater alguma coisa do gênero, né? Se você pegar, por exemplo, entrar em alguns portais de notícia, tem lá as mais lidas do dia. É só bobagem, as mais lidas do dia, é só besteira. Aí você vai lá no site mesmo, você tem lá uma página de ciência e saúde, de meio ambiente e tal, com muito material, farto material para que as pessoas possam se informar a respeito de questões importantes que dizem respeito à vida delas. Aí você chega lá, por exemplo, nas mais lidas e é só bobagem, fofoca, coisa de reality show, não sei o quê. E aí a gente vai fazer o quê? A pessoa fala, mas a imprensa só quer vender desgraça. Mas está lá num portal que tem 5 mil notícias. As mais lidas são essas daí que eu acabei de citar. Então, vai um pouquinho também das pessoas começarem a se conscientizar do que elas querem consumir como informação, delas começarem a se interessar por algo diferente que não seja essas bobagens do dia a dia, né? E fazer com que isso seja alvo de ações no dia a dia, reflexo para a vida delas, porque é o que o Marcelo está dizendo. Se a gente achar que isso é um tema de menor importância, daqui a pouco, como é que vai ser a vida dos nossos filhos, dos nossos netos? É, uma mensagem aí, só uma cutucada final, né, para a gente lembrar sempre a importância do trabalho que a gente tem como comunicador social. Nós somos formados em comunicação social, a importância é essa. Enquanto tem gente que não tem habilitação para isso, fica por aí também falando um monte de bobagem. Exagerei, Sandro Tadeu.
Não, eu acho que você está no caminho certo, Alex. Eu acho que é isso mesmo, né? Muitas vezes essa formação do jornalista, né? Porque, infelizmente, a nossa profissão hoje não precisa ter mais nenhuma... não exige nenhum diploma, né? E muitas dessas experiências que a gente acaba convivendo, até mesmo na comunidade, né? O Alex também é formado na Universidade Católica de Santos. Acho que ele teve uma experiência no mural, né? Sim. Então, ali era um aprendizado muito grande, porque muitas vezes as pessoas desconhecem uma realidade da comunidade da Zona Noroeste, do morro, do centro da cidade, né? E quando você começa a conversar com algumas lideranças, com algumas pessoas, você começa a entender um pouco melhor e até tira um pouco essa questão do preconceito que muitas vezes existe, né? Então, como até mesmo esse detalhe do lixo, né? Assim, como eu falei, porque muitos moradores realmente se sentem ofendidos, né? Quando leem, porque às vezes a imprensa só bate nessa tecla. Eu falo, poxa, mas será que o pessoal não se coloca no outro lado também do morador que tá aqui, né? Porque muitas vezes a gente recebe o lixo do bacana que tá lá na praia, né? Como o senhor mesmo citou, né, professor? Às vezes o cara vai lá sem consciência nenhuma, às vezes até mora na região, não dá nem para dizer que é o pessoal de São Paulo que vem, que só quer aproveitar, né? Enfim, muitas vezes são as pessoas daqui que dão esse exemplo negativo, né? Então, eu acho que é bem por aí, Alex. Eu acho que a gente tá no caminho certo e realmente, né, as pessoas precisam se interessar mais, precisam conhecer mais.
Depois não adianta ir para a Praça da Independência, bater panela, pedir a mudança do país, se a pessoa não consegue mudar nem o dia a dia dela, né? Pessoa que mora talvez num grande condomínio e tal, e que agora, por força de lei, por força de multa, recolhe o lixo reciclável, porque antes tinha preguiça. Eu escutei uma pessoa me falou isso: eu não recolho o lixo reciclável, para que eu vou fazer isso? Eu tenho preguiça. Eu ouvi, ninguém me contou. 9:30, temos que fechar esta edição do Entre Linhas. Professor Marcelo Pinheiro, queria agradecer a sua participação aqui no programa de hoje. O papo foi muito rico, muito esclarecedor. Volte outras vezes aqui ao programa, tá certo?
Eu agradeço aí pelo convite, Alex. E só mencionando que, apesar de algumas pessoas não terem o curso de jornalismo, vocês são dois excelentes profissionais aí.
Muito obrigado.
Vocês são de parabéns.
Sandro Tadeu, agora a chuva deu uma melhorada, você fará o seu caminho de retorno com mais tranquilidade. Um abraço, semana que vem tem mais, tá certo?
Obrigado, Alex, pelo convite mais uma vez. Um abraço a você, ao professor Marcelo, parabenizar pelo trabalho, né? E até deixar depois um recado onde a gente pode conhecer mais dessas pesquisas, né? Para os ouvintes do Entre Linhas que se interessarem, né? Acompanhar. E desejar uma boa semana a todos.
Tem algum site, Marcelo? Dá para buscar informação?
As pessoas podem entrar, tem o próprio site da Unesp, né? É o www.clp, que é de Campos do Litoral Paulista, .unesp.br, e tem o site do meu grupo de pesquisa também, que é o www.crusta.com.br.
Muito bem, dado o recado, para quem quiser mais informação, está aí. A informação está à disposição de todos, basta que as pessoas queiram, tá certo? Fechamos assim esta edição do Entre Linhas, que você ouve em reprise logo mais a partir das 14h, em bocnews.com, canal de áudio do Boqueirão News, um dos jornais semanais aqui da nossa região. Curta as nossas postagens em facebook.com/entrelinhas no rádio, também participe do programa. Programação jornalística da Santos FM retorna na manhã desta quarta-feira a partir das 7:30 da manhã com o programa Sem Pauta, sob o comando do alvinegro da Vila Belmiro, Flávio Santana. O Entre Linhas chega na sequência a partir das 8:30 da manhã. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal.